Trabalha também com assessoria esportiva, já foi campeão de triatlo. Hoje ele ajuda as pessoas a entrarem neste universo de atividade esportiva e vai nos ajudar com essas dicas. Dani, bom dia, tudo bem contigo?
Bom dia, Beverly. Que prazer falar contigo novamente. Estava com saudades.
Eu também, fazia tempo. Na hora que eu vi essa notícia aqui, se eu tenho que falar com o Daniel, liguei para ele cedinho, ele topou o desafio. Daniel, vamos começar assim a explicar que atividade física é bom. Todo mundo sabe disso. Nem todo mundo consegue ter a disciplina necessária. E para adquirir essa disciplina é preciso um passo a passo. O que que a gente precisa saber para começar a ter uma vida com mais mobilidade, com mais atividade física?
Então, Beverly, é relativamente fácil, né? É só a gente precisa dar o primeiro passo, né? Para que a gente saia da inatividade e entre no modo atividade. Então, assim, não precisa de grandes transformações, a gente precisa dar o primeiro passo, né? Então, se a pessoa colocou como meta iniciar uma prática de atividade física, ela precisa agora procurar uma academia, se for alguma atividade de força, alguma coisa assim. Se for corrida, caminhada é mais fácil ainda, né? Porque é só calçar um tênis, botar uma roupa leve e sair para praticar. Então é basicamente isso, né? E concomitantemente a isso, né? A gente precisa também entender como é que está a nossa saúde. A nossa saúde, a gente pode dividir ela em determinados valências físicas, por exemplo, né? Como é que está a nossa flexibilidade? Como é que está a nossa coordenação? Então, é bem interessante um acompanhamento de alguém que saiba sobre a atividade que a pessoa vai fazer, né? Um acompanhamento de um profissional. E também, Beverly, muito importante, acho que ainda mais importante, como é que está a sua saúde cardiovascular, né? A pessoa precisa entender como que está o estado de saúde dela? Porque não basta só querer, né? A gente tem que poder fazer uma atividade. Então, a gente tem que ver se a atividade que a gente escolheu cabe na saúde da pessoa naquele momento.
Entendi. Bom, isto posto, a gente vai fazer aqui uma separação do joio do trigo, né? É, onde eu me encaixo, porque muitas vezes tem aquela história, expectativa e realidade, né? Eu quero correr uma maratona, mas eu tenho hipertensão, tenho problemas cardíacos, não vai dar, né? Ok, levando em consideração que talvez eu não saiba exatamente toda a minha condição, mas comece com atividades moderadas, que isso todo mundo pode fazer, né? Melhorar um pouquinho a sua performance, Daniel, para ir começando, para ir criando um hábito. Tem os japoneses que eu acho muito interessante, que eles têm uma regra que é mais ou menos a seguinte, né? Começa com o mínimo possível. Então, se você quer comer melhor, começa com o mínimo possível. É colocar um ovo,
Isso.
quem sabe, na tua dieta. Pensando nisso, na questão da atividade física, o que que daria pra gente começar assim, fazendo o mínimo possível, mas começar, dar o primeiro passo que você falou?
É, Beverly, olha só, hoje, se a gente não tiver uma doença em fase aguda, né, a grande maioria, a maior parte das doenças, se a pessoa tiver uma comorbidade, ela pode praticar atividade física, a não ser que ela esteja em fase aguda da doença, por exemplo, né, tá? Então, por exemplo, uma caminhada é super bem-vinda para a grande maioria da população. Por mais que ela esteja, pensa numa pessoa assim, ah, tem uma artrose de quadril, que é uma doença osteomuscular. Ela pode começar um exercício de caminhada, porque o exercício de caminhada vai fazer com que ela diminua o peso dela e isso melhore a situação dela, né? A saúde dela. Então, é bem interessante que a pessoa dê o primeiro passo. Tu falou muito bem, assim, ó, começa devagarinho, né? Começa com uma caminhada. Quem pensa em correr, por exemplo, precisa começar antes de caminhar. Vai lá no parque, por exemplo, faz um exercício de alongamento e inicia com uma caminhada. No outro dia, descansa. No terceiro dia, vai lá, faz um exercício de alongamento, uma caminhada e corre 1 minutinho. No quinto dia, né? No quarto, descansa. No quinto dia, vai lá, faz alongamento, corre 1 minutinho, descansa 2 minutinhos caminhando, corre mais 1 minutinho. Então, esse passo a passo, ele vai fazer com que uma pessoa que tenha uma condição física corra um dia uma maratona. Ninguém nasce maratonista. A pessoa se prepara para uma maratona, né?
Perfeito.
Então,
Começa do começo, né? Não,
começa do começo, começa devagarinho, começa bem pequenininho.
Entendi.
E vai acrescentando.
Daniel, uma outra dúvida que as pessoas têm recorrente é que quando as pessoas se inscrevem numa academia, justamente para questão de criar um hábito, ter um local independente do clima, ter uma certa orientação, enfim, as pessoas muitas vezes elas se inscrevem, mas elas têm dificuldade de definir, por exemplo, vou fazer uma atividade mais aeróbica ou vou fazer uma atividade mais muscular. Hoje a ciência já mostrou que as atividades musculares elas são fundamentais para o processo de envelhecimento, para o equilíbrio da saúde e tudo mais. Se tiver que escolher, qual a gente escolhe?
Olha, é uma pergunta bem difícil. Eu diria assim, ó, escolhe corrida, escolhe triatlo, mas não. Porque eu trabalho com isso, né? Mas não. A atividade de força hoje, eu falo para os meus atletas de corrida. Mas eu não gosto de musculação. Não precisa gostar, tu precisa só ir lá e fazer, tá? Porque ela precisa ser encaixada na nossa vida, principalmente para quem tem 40 mais, tá? O pessoal de uma faixa etária um pouquinho mais alta, assim, onde eu me encontro, por exemplo, a gente precisa ter uma regularidade em exercícios de força, porque a força a gente perde muito mais rápido do que a resistência com o passar da idade. Então é bem interessante que concomitantemente, quando a pessoa inicia uma prática de atividade aeróbica, ela já inicia também uma prática de atividade de exercícios neuromusculares, de força. E existe também uma... mas eu não quero ficar forte, eu não quero ficar grande, né? Musculoso. Ninguém fica musculoso se não quiser muito, tá? Então, isso é um mito que a gente tem. Uma mulher, por exemplo, para ela ficar forte, grande, nossa, ela precisa de muitos anos de treinamento, né? Uma alimentação super rígida, então não tem essa preocupação. O importante é a gente trabalhar as fibras rápidas, que é a fibra da potência muscular, por exemplo, né? Que é força vezes velocidade, que ela é muito necessária para caminhada, por exemplo.
Uhum.
Então, a gente precisa fazer exercícios de força. Se eu pudesse distribuir, te dar uma opinião assim, ó, de distribuição de dias da semana, 3 vezes por semana exercícios aeróbios, acho que seria bem interessante, e 2 vezes por semana, pelo menos, de exercícios de força.
Entendi.
Se a pessoa não quer perder massa magra, não quer ficar fininho, por exemplo, né? Ela pode inverter isso, pode fazer 1 ou 2 vezes por semana de exercícios aeróbios ou cardio, né? E 3 vezes por semana de exercícios neuromusculares de força.
Entendi. Ok. Uma outra dúvida comum que as pessoas têm no início do ano, para quem vai começar uma jornada, né, de uma vida um pouco mais saudável, a partir da atividade física, Daniel, tem a ver com a questão também de se vai usar, por exemplo, que tipo de calçado eu vou... Hoje, por exemplo, se você for comprar um tênis, vou comprar um tênis para ir na academia ou para fazer uma caminhada leve, tem, sei lá, 1000 possibilidades, 1000 novidades, né? Inclusive 1000 preços. Então, isso. O que a gente deveria pensar, assim, para começar uma jornada que também não custe tanto no teu bolso, né? Mas ao mesmo tempo que você se atente para a qualidade, para a importância que tem cuidar, por exemplo, da saúde do seu pé, que nem sempre a gente se dá conta disso também, né?
Sim. Então, um tênis interessante, né? Praticamente todas as práticas de atividade física, né? A gente pode comprar um tênis voltado à corrida, tá? Que ele vai servir tanto para caminhada quanto para corrida. Dá para fazer exercícios de musculação com ele. Dá para fazer praticamente toda a gama de atividade física que necessitam de calçado. Dá para fazer com tênis de corrida. Tênis de corrida é aquele com a pontinha na frente virada para cima, assim, um pouquinho, né? E ele é um pouquinho mais alto. É um tênis que tem um amortecimento... e um retorno de energia importante, né? Então, esse tipo de calçado leve é o tipo de calçado indicado para quem pratica atividade física.
Perfeito, ótima dica. E a última questão que eu tenho para tratar contigo nessas dicas mais práticas, Daniel, tem a ver com a suplementação. Também a gente já chegou aqui até o início de 2026, todo mundo já aprendeu que em algum momento da vida talvez vá ter que fazer algum tipo de suplementação, a gente já entendeu isso. Mas nem sempre a gente tem outras condutas como uma alimentação um pouco mais saudável, um sono um pouco melhor e vai direto na academia, compra o tênis mais caro, né, e começa já a suplementar, fazer a creatina sem nem pensar. Suplementação é para quem está começando já?
Não. Antes a gente precisa ter uma alimentação adequada, né? Com a quantidade de proteínas necessária, né? Durante o dia. Por exemplo, tu falaste bem no início ali, um ovo, né? Acrescentar um ovo. Sim, o ovo é bem importante, né? Porque é um dos alimentos mais ricos que a gente tem e ele é acessível, né? Então, um ovo, por exemplo, de manhã já te dá uma quantidade, mais outras comidas, né, que a gente ingere de manhã, já dá uma quantidade de proteínas necessárias que a gente precisa para o turno da manhã. Um bife, por exemplo, já de cento e alguma coisa gramas, assim, 150 gramas, 140 gramas, já também já dá a quantidade de proteínas necessárias. Então, não precisa investir num whey protein, por exemplo, de início, numa creatina, por exemplo, se a gente consegue retirar isso da alimentação. Normalmente a suplementação é para quem, por exemplo, vai falhar uma refeição, né? Hoje, por exemplo, eu treino, daqui a pouquinho eu vou treinar. Eu vou faltar a alimentação das 10 da manhã, o lanche, né? Porque eu tomei café da manhã cedo, eu não fiz o meu lanche no meio da manhã. Então, a suplementação, ela serve para suplementar uma coisa que está faltando. Tá? Então, normalmente a pessoa que está iniciando uma prática de atividade física, ela precisa suprir as suas necessidades diárias através da alimentação e não da suplementação. Senão, a gente acaba deixando de comer uma coisa saudável para comer uma coisa industrializada.
Entendi.
Então, é a
Sim.
minha opinião.
Não, tá ótimo. A gente já começa dando as dicas práticas. Para quem tem o sonho de correr, porque eu acho que muito do que eu mostrei aqui nessa pesquisa, de que 67% dos brasileiros, se for olhar nas mulheres, a pesquisa mostrou que sobe para 71% interesse em se comprometer com a atividade física em 2026 e também junto com isso, uma série de outras questões que vêm desde um compromisso com a comida de verdade. 68% desses entrevistados na pesquisa disseram que esse ano vão comer comida de verdade. 64% disseram que vão ter menos processados, 59% disseram que vão fazer consumo consciente, ou seja, as pessoas estão indo para uma caminhada de uma vida mais saudável a partir de hábitos saudáveis. Pensando nisso, um dos desejos, Daniel, é ser um corredor, é correr. Começando agora, né? Se eu quiser chegar lá no meio do ano, final do ano, correndo, o que que eu tenho que praticar? O que que eu tenho que fazer?
Então, a corrida ela precisa de algumas valências físicas, né? Entre elas a flexibilidade. Uma pessoa que fica sentada o dia inteiro no escritório, muito provavelmente ela vai ter a sua parte posterior da coxa, né? Os isquiotibiais é o nome dessa musculatura, normalmente encurtada, né? Então a gente precisa melhorar a nossa flexibilidade ou a nossa mobilidade. Então, bem interessante, em praticamente todas as praças, a gente tem lá os bonequinhos de como fazer um treinamento de mobilidade. É bem interessante que a pessoa comece por isso. O fato de iniciar uma corrida, todos conseguem correr, tá, Beverly? Desde que corram dentro do seu ritmo. Então, talvez uma pessoa iniciante vá correr a 6,5, 6,8 km por hora, que é mais ou menos uma caminhada rápida. Mas a pessoa consegue manter isso, tá? O interessante é quando então a pessoa não se basear pelos outros. Ah, mas a pessoa corre a 15 km por hora, eu estou correndo a 6. A realidade daquela pessoa que está correndo a 15 é diferente da sua realidade que está correndo a 6. E o interessante também, Beverly, são exercícios de baixa intensidade. Então, intercalar corrida com caminhada. Então, quem quer começar a correr, primeiro precisa trabalhar um pouquinho de flexibilidade. E trabalhar o seu condicionamento aeróbio. Pode começar só caminhando ou pode começar caminhando e correndo. Por exemplo, vou te ser muito genérica assim, tá? Muito genérico. Corre 1 minuto, caminha 3. Corre um, caminha 3. Corre 1, caminha 3. Esse 1 minuto a gente não corre muito rápido, a gente corre um trotezinho. A partir do momento que isso fica um pouquinho mais fácil, a gente corre 1, caminha 2. Corre 1, caminha 2. Depois a gente começa um por um e depois a gente já praticamente já inverte, né? Corre 2, caminha 1. Corre 3, caminha 1. Essa é a progressão normal de quem quer iniciar um treinamento de corrida.
Dani, obrigada, viu? Um abração forte para
Muito
você.
obrigado, Beverly.